A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Ensino. A educação em pauta.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA. Eu sou a Elissandra Batista e é com imensa satisfação que hoje apresento o programa UFPA Ensino. Depois de um período sem gravações e exibições inéditas, hoje a gente retorna com uma programação e uma grade de exibições voltadas para esse momento tão difícil que atinge toda a humanidade. Como todos sabem, por conta da pandemia do novo coronavírus, muitas atividades presenciais da Universidade Federal do Pará, assim como em tantos outros setores da sociedade, não puderam ser realizadas. Assim, depois de 5 meses sem ensino presencial, o CONCEP, que é o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPA, aprovou a oferta do ensino remoto emergencial, também chamado pela sigla ERE. E é para esclarecer sobre as dúvidas e todo o funcionamento do ensino remoto emergencial que agora a gente vai conversar por telefone com o reitor da UFPA, o professor Emmanuel Tourinho. Mas antes de dar as boas-vindas ao reitor, reforçamos que, assim como este UFPA Ensino, todos os outros programas da Rádio Web UFPA, durante essa pandemia, não serão gravados no formato de mesa de debates, com a participação de vários convidados discutindo e refletindo sobre o mesmo tema, como era de praxe aqui na Rádio Web UFPA. Dessa forma, os nossos programas inéditos serão todos em formato de entrevistas gravadas somente por telefone, o que deve contribuir com a perda de qualidade dos nossos áudios, mas é a forma que nós encontramos para manter a nossa programação e, ao mesmo tempo, evitar possíveis contaminações e muito mais perdas de vida em decorrência da Covid-19. E depois desse esclarecimento, eu agradeço mais uma vez ao professor Emmanuel Tourinho, reitor da Universidade Federal do Pará, que hoje vai conversar com a gente aqui por telefone, esclarecendo dúvidas e todo o funcionamento de como será o ensino remoto emergencial, o ERE, que foi aprovado pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPA, o CONCEP, e que deve iniciar aí em meados de setembro. Professor Emmanuel Tourinho, muito obrigada pela sua atenção aqui nessa entrevista hoje por telefone com a Rádio Web UFPA.
Muito obrigado também, é sempre um grande prazer conversar com a Rádio Web UFPA e especialmente para discutir um tema tão relevante hoje para a nossa instituição como o ensino remoto emergencial.
Muito obrigada mais uma vez, professor Emmanuel Tourinho, reitor da Universidade Federal do Pará. E para começar o UFPA Ensino de hoje, professor, eu gostaria que o senhor falasse sobre a atuação da universidade nesse período de pandemia. Com a suspensão de atividades, né, principalmente do ensino, foi interrompido, mas a UFPA manteve ações em outras áreas, como a pesquisa, o atendimento nos hospitais universitários. Aí eu queria que o senhor fizesse um balanço aí desse período de atuação da universidade, desse trabalho, na verdade, da universidade, voltado aí para essa questão da pandemia.
Muito bem. A Universidade Federal do Pará tem estado muito ativa ao longo de todo esse período da pandemia do novo coronavírus. Nós suspendemos apenas as atividades de ensino presenciais, mas estamos atuando em muitas frentes. Nós temos desenvolvido vários projetos de pesquisa relacionados diretamente com a pandemia, tanto no que diz respeito ao tratamento das pessoas que adoecem com a Covid-19, como também no enfrentamento de várias outras consequências, por exemplo, psicossociais, desta condição de isolamento social. Temos também dado andamento a outras pesquisas que podem ter continuidade na atual condição. Temos desenvolvido muitos trabalhos que são de assistência à população. Isso inclui o trabalho desenvolvido nos hospitais, né, no centro direto à população, mas também inclui vários serviços, por exemplo, de apoio psicológico por meio de plataformas digitais, sobre cuidados e sobre tratamentos e em várias outras frentes. Já elaboramos cartilhas para populações específicas. Produzimos muitos insumos, não é, necessários neste momento, estamos ainda álcool em gel, máscaras de proteção e vários outros itens que são necessários para várias comunidades, não apenas para a própria universidade e para os nossos hospitais. Nós, aquilo que nós produzimos também, nós atendemos várias organizações, várias comunidades, né, que enfrentam muitas dificuldades nesse período de pandemia, e temos atuado também no desenvolvimento de artefatos tecnológicos, como artefatos ligados ao atendimento nas UTIs, por exemplo, com otimização de respiradores, artefatos para higienização e proteção de trabalhadores, enfim. Então, nós temos estado bastante ativos, o que, aliás, é a regra das universidades federais no Brasil. Quem tem estado à frente nos estudos científicos sobre a Covid-19 no país são os grupos de pesquisa das universidades federais. E quem tem mais atuado em soluções para o tratamento das consequências diversas da pandemia também tem sido as universidades federais. Estamos muito satisfeitos com essa atuação da instituição e agora como retomar a atividade de ensino em condições que sejam seguras e garantam a inclusão de todos os discentes.
Agora, professor, eu gostaria que o senhor explicasse melhor, né, para os nossos ouvintes por que, que foi necessária a paralisação, né, das atividades presenciais no dia 17 de março. Né? Por que, que nesse momento, aí, quando se decidiu parar, não foi possível ofertar o ensino remoto emergencial para os estudantes?
Muito bem. As universidades todas, não apenas brasileiras, mas do mundo inteiro, tiveram que suspender as suas atividades de ensino com a pandemia, pelo fato de que a manutenção, ela colocaria em risco uma comunidade enorme de servidores e discentes. Não é? A possibilidade de transformar aquilo que estava sendo ofertado em um ensino à distância foi descartada por várias razões. E a educação à distância é diferente do ensino remoto que nós estamos programando agora. A educação à distância, ela pressupõe que você transforma toda a oferta do curso em um novo modelo de formação que, para existir com qualidade, requer um planejamento prévio, requer o treinamento das pessoas para o uso de plataformas de trabalho à distância, requer a elaboração de material instrucional. Isso tudo nós fazemos nos nossos cursos de educação à distância. Então, a universidade, ela oferta educação à distância, ela não tem nada contra a educação à distância. Nós ofertamos educação à distância de qualidade e atendemos muitos municípios no estado do Pará que, sem esse nosso trabalho, não teria nenhum acesso à educação superior. Mas o ensino presencial, aquele que está planejado, organizado para oferta presencial, não pode ser improvisado na oferta à distância, porque requer o trabalho em laboratório, requer atividades de campo, requer uma dinâmica de formação cotidiana do aluno que prevê a presença dos alunos e do discente em um mesmo espaço físico. Então, nós não migramos para a educação à distância porque isso seria uma improvisação que implicaria uma grande perda de qualidade.
Agora, professor, entrando mais especificamente, né, no tema do ensino remoto emergencial, eu gostaria que o senhor falasse sobre a configuração dessa modalidade de ensino. O senhor falou que tem uma diferença entre educação à distância e ensino remoto emergencial, então eu queria que o senhor detalhasse mais um pouco sobre isso e também esclarecesse os fatores, né, que levaram a UFPA a propor o ERE, né, que é o ensino remoto emergencial.
Vamos começar por um dado que é importante. O ensino remoto emergencial é a solução que todas as universidades federais estão adotando neste momento. Não é uma opção só da Universidade Federal do Pará. Porque as universidades federais, que são universidades públicas, estão adotando o ensino remoto emergencial? Por várias razões. A primeira delas é: a universidade sem atividade de ensino muito provavelmente terá um aumento na taxa de evasão. Nós estamos assistindo com essa pandemia o avanço da desigualdade no país, o avanço da exclusão, e os discentes que mais precisam da universidade, estando completamente desligados da universidade por um período tão longo quanto este, né? Nós já estamos com quase 6 meses de suspensão e teremos pelo menos mais 6 meses em que não teremos atividades presenciais. Quer dizer, um período longo como esse, de 1 ano, nos levaria a ter uma taxa de evasão muito mais alta e, obviamente, um aumento da desigualdade, que é justamente aquilo que nós queremos combater, não é? A universidade, ela existe também, não é, para dar oportunidades a todos os jovens de acesso à educação superior, não é, e, com isso, contribuir com o enfrentamento da desigualdade e da exclusão. Então, uma das razões mais importantes para que todas as universidades federais estejam, não é, adotando o ensino remoto emergencial é justamente para restabelecer o vínculo acadêmico daquele discente, principalmente o discente mais carente, que está completamente desligado do ambiente universitário, do ambiente de formação. Observe que quando nós estamos com as atividades suspensas, isto faz aumentar a desigualdade. Por quê? Porque o discente que tem recursos financeiros, ele pode continuar fazendo cursos online pagos. O discente que não tem recursos financeiros não pode. Então, o discente que tem os recursos, ele continua com seu processo formativo, enquanto o discente pobre não. Então, isto por si só produz um aumento da desigualdade. A segunda coisa é, nós temos discentes que têm vínculos com a universidade, com a pesquisa e com a extensão. Como as atividades de pesquisa e extensão tiveram continuidade, mesmo que de modo remoto, estes discentes continuam com seu processo formativo, enquanto os discentes que só estão ligados à universidade por meio do ensino estão com seu processo formativo interrompido. Então, a universidade, na situação de suspensão, né, ela acaba lidando com um processo que é de acentuar a desigualdade entre os discentes que compõem a sua comunidade. Então, a oferta do ensino remoto é também uma tentativa de enfrentar isso, de dar a oportunidade para que este discente que está completamente desligado da universidade neste momento, que está com seu processo formativo completamente interrompido, que ele possa retomar essa relação com a universidade, possa retomar o seu processo formativo.
Professor, dentro dessa questão aí da inclusão social, né, dessa diferença, desses abismos que existem entre classes sociais, entre ricos e pobres e etc, etc, a gente sabe que a UFPA está tentando amenizar essa questão do abismo que existe, tecnológico também, né? E a UFPA está tentando amenizar essa questão da inclusão digital, ofertando 2 editais, né? Com a oferta, na verdade, de 2 editais, para ajudar os alunos que, porventura, estão sem condições de ter equipamentos em casa, um computador, um tablet, um celular de qualidade, internet de qualidade. E a gente sabe que tem muitos alunos nesse momento que estão com muita dificuldade, né, de acesso à internet e a equipamentos que possam dar condições deles acessarem esse ensino remoto emergencial. E aí eu gostaria de saber se, porventura, alguém não puder acessar, não tiver condições de acessar esses editais e poder se equipar, ter condições tecnológicas para acessar esse ensino remoto emergencial, ou por outras questões mesmo, às vezes questões psicológicas, etc., outros fatores que contribuem para que a pessoa não esteja em condições nesse momento de assistir aula de forma presencial ou de forma remota também. E aí, essas pessoas não serão prejudicadas? Como é que a UFPA está pensando nessa questão das pessoas que, de alguma forma, de fato, não poderão ter acesso ao ensino remoto emergencial nesse momento?
Bem, são 2 questões importantes. Uma primeira diz respeito ao programa de inclusão digital, que a Universidade Federal do Pará está executando e que é indispensável para que cumpramos com o nosso propósito de promover a inclusão. Nós sabemos que muitos dos nossos discentes são carentes, têm dificuldades de acesso à internet e até não dispõem muitos de equipamentos para esse acesso. Então, nós temos dois editais, um que é específico para discentes com deficiência, que é para a aquisição de equipamentos de tecnologia assistiva com ênfase na inclusão digital. E temos um outro que é para todos os discentes da universidade. Este segundo, que alcança todo o universo de discentes, ele tem duas modalidades de auxílio. Uma modalidade é um pacote de dados que permite que o aluno possa usar a internet com um tráfego de dados suficiente para ter as aulas e as atividades formativas online. Esse programa ele é feito a partir de uma parceria com o Ministério da Educação, um programa que o Ministério da Educação criou para apoiar a inclusão digital nas universidades federais. E tem um segundo auxílio, que é um auxílio financeiro para que o aluno adquira um equipamento para o acesso à internet, um notebook, um tablet ou alguma coisa semelhante. O auxílio do pacote de dados, ele será concedido em número suficiente para atender todos os discentes. Então, todos os discentes em vulnerabilidade socioeconômica que se inscreveram no edital da inclusão digital serão atendidos com o pacote de dados. O auxílio para equipamentos é que, até o momento, nós estabelecemos o atendimento de 3.500 discentes. Isso exigiu um grande esforço de gestão, porque é um programa que vai demandar mais de 4 milhões de reais para o atendimento destes 3.500 discentes. Então, neste total, já está garantida a concessão do auxílio. Nós atualmente trabalhamos para conseguir ou mais verbas ou doações que nos permitam avançar com um atendimento ainda maior do contingente de alunos que demandaram os equipamentos. Então, este é o esforço que estamos fazendo na inclusão digital e que certamente vai possibilitar que uma enorme parcela desses discentes que hoje estão completamente afastados e estão vendo a desigualdade aumentar, que eles possam se reintegrar ao ambiente formativo da universidade. A segunda questão, ela é de uma ordem diversa, que é diz respeito ao que significará a oferta do ensino remoto e como a universidade está procedendo para que o aluno que optar ou não puder cursar o ensino remoto não seja prejudicado. Nós adotamos um conjunto de decisões que são fundamentais aí, inclusive, para diferenciar o ensino remoto do ensino à distância. A primeira coisa é, nós não vamos ofertar, quer dizer, as unidades, as faculdades, elas não vão ofertar necessariamente aquelas disciplinas que estavam sendo ofertadas de modo presencial, ou pelo menos não a sua totalidade. Cada faculdade vai analisar quais componentes curriculares podem ser ofertados de modo remoto. E só aqueles que puderem ser ofertados de modo remoto serão, então, disponibilizados para os discentes. Segundo, nenhum discente é obrigado a cursar qualquer componente no formato remoto. Se ele não é obrigado, o que significa isso? Significa que quando retornarem às aulas presenciais, ele terá a garantia pela faculdade de oferta daquele bloco em que ele estava matriculado no formato presencial. Então, o aluno que não cursar o ensino remoto, ele poderá cursar tudo que ele precisa cursar de modo presencial, isto está garantido. E está garantido, inclusive, que ele ficará na sua turma, no seu bloco, ele não será deslocado para uma outra turma por ter feito esta opção. Uma questão importante também é que, como se trata de uma experiência nova e numa situação que é inédita também, o aluno poderá cancelar a matrícula a qualquer tempo. Caso ele não consiga acompanhar o ensino remoto, ele não será prejudicado com uma reprovação, né? Ele simplesmente solicita o cancelamento da sua matrícula. O processo de deliberação sobre quais componentes serão ofertados e de que modo eles serão ofertados será todo definido no âmbito da faculdade ou daquela unidade responsável pela oferta do curso. E a resolução que regulamenta o ensino emergencial, ela estabelece com muita clareza que a representação discente deverá ser ouvida neste processo de construção da oferta do ensino remoto. Nós temos também uma decisão que estabelece que o período da oferta do ensino remoto, né, pode iniciar no dia 14 de setembro ou pode iniciar depois. Cada unidade vai poder dedicar o tempo que julgar necessário para definir a sua oferta e definir o início dos componentes, com a única exigência de que tudo precisará encerrar até, no máximo, dia 28 de fevereiro.
E para você que está aí nos ouvindo, esse é o programa UFPA Ensino. Hoje estamos conversando por telefone com o reitor da Universidade Federal do Pará, o professor Emmanuel Tourinho, que está aqui hoje esclarecendo as dúvidas e explicando todo o funcionamento aí do Ensino Remoto Emergencial, o ERE, uma medida aprovada pelo CONCEP, o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPA, e que deve começar a partir do dia 14 de setembro para os alunos de graduação aqui da Universidade Federal do Pará. Nós vamos agora para um breve intervalo, mas não saia daí que depois do intervalo, o reitor vai continuar aqui no UFPA Ensino conversando com a gente, tirando muito mais dúvidas aí sobre esse assunto que atinge toda a comunidade acadêmica, né? Professores, alunos, técnico-administrativos, e a gente ainda tem muitas dúvidas e muita pergunta aqui para o reitor sobre esse tema. Voltamos já já.
Você está ouvindo o UFPA Ensino. Você está ouvindo o UFPA Ensino.
Estamos de volta aqui na Rádio Web UFPA com o programa UFPA Ensino. Hoje estamos conversando por telefone com o professor Emmanuel Tourinho, o reitor da Universidade Federal do Pará, que está aqui hoje conversando com a gente sobre o Ensino Remoto Emergencial, o ERE, que foi aprovado pelo CONCEP, o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPA, e é uma medida que deve começar a ser oferecida pelas faculdades daqui da UFPA a partir do dia 14 de setembro. E antes de continuar o nosso bate-papo com o professor Emmanuel Tourinho, a gente reforça que por conta da pandemia, né, do novo coronavírus, muitas atividades presenciais da Universidade Federal do Pará, assim como tantos outros setores da sociedade, não puderam ser realizadas. E agora, depois de 5 meses, sem ensino presencial, né, o CONCEP, o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPA, aprovou a oferta do ensino remoto emergencial, que é o tema do nosso bate-papo hoje com o reitor, e a gente reforça também que por conta de todos os problemas dessa pandemia, os nossos programas aqui da Rádio Web UFPA estão em formato diferenciado, né? Todos os nossos programas, os programas que regularmente eram em formato de mesa redonda, com vários entrevistados, várias vozes, né, várias opiniões ali sobre o mesmo tema, agora, por conta da pandemia, não estamos podendo fazer dessa forma, e os nossos programas nesse período serão todos gravados por telefone em formato de entrevista. E a gente reforça também que por conta, né, dessas gravações por telefone, estamos perdendo aí um pouquinho da qualidade dos nossos áudios, mas é a forma que nós temos nesse momento de manter uma grade de programas inéditos aqui na Rádio Web UFPA. Depois desse esclarecimento importante aí para você que nos ouve, a gente vai continuar então a nossa entrevista por telefone com o professor Emmanuel Tourinho, que está aqui hoje no UFPA Ensino conversando sobre ensino remoto emergencial. Professor, agora assim, uns termos que foram bastante utilizados, né, durante as discussões, os debates sobre ensino remoto emergencial foram atividades síncronas e atividades assíncronas, né? Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho a diferença delas, né? E cabe a quem escolher? Ao professor, cabe à faculdade, ao aluno escolher em que formato de atividades ele vai participar, ele vai acessar?
Sim. A faculdade decide o que ela vai ofertar. O aluno escolhe o que ele gostaria de cursar. Ele pode, inclusive, escolher não cursar nenhum componente. Como eu disse há pouco, ele não será prejudicado se ele optar por não fazer nenhum componente curricular nesse sistema remoto. Digamos que a faculdade dele oferte 5 componentes que poderiam ser do seu interesse. Ele pode escolher cursar 1 ou 2, ou 3, ou 5, ou nenhum. E tudo que ele precisa cursar será depois ofertado presencialmente, caso exista demanda, exista discente que precisa cursar presencialmente. Sobre as atividades, atividades síncronas são aquelas em que docente e discentes interagem simultaneamente. Atividades assíncronas são atividades em que estas relações podem ocorrer em tempos diferentes. Por exemplo, uma parte do componente pode ser ofertado a partir de um trabalho que o docente desenvolve com cada discente em um momento diferente. Então, nós teremos componentes cujas atividades serão todas síncronas, teremos componentes que terão atividades síncronas e atividades assíncronas, e poderemos, eventualmente, especialmente em componentes que são de trabalho supervisionado, ter atividades integralmente assíncronas.
Professor, o senhor já explicou para a gente, já deixou bem claro, que o aluno não é obrigado, né, a participar do ensino remoto emergencial. Né? Participa quem realmente tiver condições e tiver com vontade de participar e realizar essas atividades. Né? O aluno depois vai poder, quando as atividades voltarem normalmente, presencialmente, os alunos que não participaram do ensino remoto emergencial vão poder se matricular nas disciplinas que eles não puderam cursar por conta da pandemia, não é isso? Agora, se o aluno optar pelo ensino remoto emergencial, ele vai ser avaliado? A avaliação é obrigatória? Como serão essas avaliações?
Sim, terá uma avaliação. A resolução estabelece, em primeiro lugar, que naquelas atividades que são síncronas, né, em que todos participam ao mesmo tempo, se algum aluno tiver dificuldade de conexão, o professor depois deverá disponibilizar para ele o material necessário para que ele acompanhe aquilo que ele tiver perdido. Agora, não haverá um controle de frequência adicional. A nota de frequência o professor dará com base na avaliação que ele, baseada em trabalhos do aluno. Estes trabalhos individualizados, eles então contarão tanto para que seja validada a frequência do aluno, como para que seja atribuído o conceito do seu aproveitamento naquele componente.
Professor, outro aspecto importante nessa questão, né, do ensino remoto emergencial é a adaptação, né, da comunidade acadêmica. Isso tanto dos professores, dos técnico-administrativos, dos alunos. Os alunos, muitas vezes, têm até mais facilidade de se adequar a esse formato do que os professores, que estão mais acostumados, né, com aquele formato tradicional de estar na sala de aula, de olhar olho no olho do aluno, de estar ali explicando, de ter um feedback ali presencial, né, professor-aluno. Isso os professores estão acostumados, muitos estão acostumados com essa prática. E agora vão ter que se adaptar, né? Todo mundo aí está se adaptando, se adequando aí a essas novas formas de viver, digamos assim. E para os professores deve ser um desafio, e tanto, né? Para os professores, para os técnicos administrativos que vão ter que dar esse suporte, para muitos alunos também, porque muitos podem se adaptar fácil, mas muitos preferem estar também nessa relação presencial com os professores, com os colegas e tudo mais. Então é momento de adaptação para todo mundo, e aí eu queria saber como é que a UFPA está dando esse suporte, né? E essa condição para que os professores, principalmente, possam atuar de forma adequada nesse ensino remoto emergencial?
Bom, nós estamos desenvolvendo vários cursos e oficinas para treinamentos e começamos com o corpo docente. Precisa planejar todas as atividades no ensino remoto. Então, são atividades que estão sendo, algumas delas, desenvolvidas pelo NITAI, que é o nosso Núcleo de Inovação em Tecnologias Aplicadas ao Ensino e à Extensão. Várias turmas de vários cursos foram ofertados já pelo NITAI e temos agora um conjunto de cursos e oficinas também ofertados pela PROEG em parceria com a PROGEP por meio do Capacite. São para docentes, discentes e servidores técnico-administrativos. Essas oportunidades de formação são necessárias porque, de fato, como você disse, alguns membros da nossa comunidade têm familiaridade com essas ferramentas digitais, outros não. Então, para que todos possam se apropriar dessas ferramentas, nós estamos fazendo essa oferta. A primeira oferta desses cursos, com 1.200 vagas, esgotou em pouco mais de um dia. Então, a comunidade está interessada em conhecer, em aprender e em fazer uso dessas ferramentas.
Professor, de acordo com a resolução aprovada pelo Concep, com a adoção do ensino remoto emergencial, ficam substituídos os períodos letivos de 2020.2, 2020.3 e 2020.4. Seriam os períodos 2020, segundo período de 2020, terceiro período de 2020 e quarto período de 2020, pelo período letivo emergencial, que, como o senhor já falou, pode começar em 14 de setembro, ou depois dessa data, mas que tem que terminar 28 de fevereiro de 2021. Aí eu queria que o senhor explicasse mais, falasse um pouco mais sobre o calendário de disciplinas e o trabalho dos docentes, como isso será organizado, já que esse período contempla cursos regulares e intensivos também,
Sim, contempla também cursos intervalares, nos quais alguns componentes são ofertados de modo intensivo. Agora, o que a unidade ofertará é uma decisão sua, do seu colegiado. É importante notar que se a unidade optar por iniciar uma oferta em 14 de setembro, ela pode concluir essa oferta até 30 de dezembro. Nós teremos tempo suficiente para cumprimento das cargas horárias nesse intervalo. E a unidade que quiser pode optar por uma janela de oferta maior, e que vai de setembro a fevereiro, mas aí ela pode decidir que ela vai ofertar, por exemplo, começando no dia 15 de outubro e terminando no dia 15 de fevereiro, por exemplo, ou ela pode decidir que ela vai ter duas janelas, que ela vai ofertar alguns componentes no período de 14 de setembro a 30 de dezembro e alguns outros componentes no período de 2 de janeiro a 28 de fevereiro. Isso é uma decisão da unidade. Cada faculdade vai ter que deliberar sobre o que pode e o que não pode ser ofertado na modalidade remota e deverá justificar as suas decisões. Não há uma regra de que tudo ou nada pode ou deve ser ofertado, mas há necessidade de cada decisão das faculdades ser adequadamente justificada.
Professor Emmanuel, mais uma questão aqui. A resolução, ela prevê que em algumas situações pode ser permitida a oferta de ensino presencial ou híbrido. Aí eu queria que o senhor explicasse um pouquinho em quais casos essas outras modalidades podem ser adotadas, como a instituição pretende acompanhar essas situações para evitar risco, de contágio aí da Covid-19.
Bom, primeiro, estas devem ser situações excepcionais. E nós precisamos lembrar que a Universidade Federal do Pará ela não oferta só a educação superior. Ela oferta também um ensino básico, técnico e tecnológico. Esta possibilidade de algumas atividades presenciais, ela foi inicialmente pensada por conta de alguns componentes da área de saúde, com base em algumas regulamentações do Ministério da Educação relativas a esses cursos da área de saúde, ao modo como eles podem ter continuidade. E também algumas atividades do ensino básico, técnico e tecnológico. Quando essas atividades acontecerem, e aí podem eventualmente e pontualmente acontecer em outros cursos, em outros níveis, mas em qualquer circunstância terão que ser tomados os cuidados que nós conhecemos, de distanciamento social, de uso de máscara, de uso do álcool gel, para garantir uma proteção também dos usuários que estiverem naquele ambiente, tudo como tem funcionado já na universidade.
Então, professor, nessa questão que o senhor falou, de que a UFPA não oferece só graduação, pós-graduação, tem a educação básica também, né, na escola de aplicação, tem os cursos de pós-graduação e tudo mais. E aí eu queria que o senhor explicasse, são as mesmas diretrizes para escola de aplicação e para pós-graduação também?
As diretrizes gerais são as mesmas. Agora, a escola de aplicação terá que deliberar sobre quais séries podem ter atividades na modalidade de ensino remoto. Possivelmente, algumas séries poderão ter e outras não. Essa é uma avaliação que terá que ser feita pela comunidade da escola de aplicação. As mesmas diretrizes. Sendo que, na pós-graduação, já há algum tempo, desde antes da pandemia, já há uma cultura de uso de ferramentas digitais para algumas atividades remotas, por exemplo, bancas de tese e de dissertação, com muita frequência já tinham participação de membros externos que participavam por meio de plataformas digitais, cursos de pós-graduação em rede, por exemplo, alguns dos quais, inclusive a UFPA participa, já tinham essa experiência de ministrar disciplinas para estudantes que estão em lugares diferentes da Amazônia, em diferentes estados, inclusive, usando também plataformas digitais. Então, na pós-graduação, este processo ele não é de todo inédito.
Professor Emmanuel Tourinho, reitor da Universidade Federal do Pará, muito obrigada, por essa sua disponibilidade de estar conversando hoje aqui com a gente por telefone sobre esclarecendo dúvidas e o funcionamento do ensino remoto emergencial. E a gente está chegando aqui hoje no finalzinho desse novo formato do UFPA Ensino, de entrevista e não mesa de debates, como ele é de fato o conceito do programa. O UFPA Ensino geralmente escolhe um tema e traz diversas vozes, diversos professores, alunos, pesquisadores, profissionais que atuam na educação para discutir um único tema em formato de mesa de debates, de mesa redonda. Então, agora, por conta da pandemia, estamos em formato de entrevista, não só o UFPA Ensino, como todos os outros programas de debates da Rádio Web UFPA, agora, como eu falei no início, estão sendo exibidos em formato de entrevistas por telefone, e a gente está retornando aqui hoje com o professor Emmanuel Tourinho, tirando dúvidas sobre o ensino remoto emergencial aqui na Universidade Federal do Pará, e a gente está chegando no finalzinho da nossa conversa com o reitor. Mas antes, professor Emmanuel, eu queria que o senhor destacasse o principal desafio, especialmente para o senhor, à frente da Universidade Federal do Pará, como é que o senhor experimenta essa situação em que nós estamos submetidos hoje, de uma pandemia, onde já perdemos milhares de vidas, e uma situação muito complicada. Um processo muito difícil, por exemplo, aqui na universidade, muitos alunos, os calouros, numa expectativa, estavam nos primeiros meses assim, de aula, de contato com a universidade, e de repente tudo parou por conta de uma doença mortal, lógico, teve que parar. A Universidade Federal do Pará, a maior universidade da Amazônia, com uma diversidade muito grande de pessoas, tanto por parte dos professores, quanto dos técnicos administrativos e principalmente também dos alunos. Aqui nós temos alunos indígenas, quilombolas, alunos da cidade mesmo, numa situação de vulnerabilidade social bem difícil mesmo, Mas é a Universidade Federal do Pará que agora vem com essa proposta de ensino remoto emergencial, como o senhor falou, numa perspectiva aí de não deixar os alunos tanto tempo, sem atividade acadêmica, longe da universidade. E aí, nesse período todo, nessa situação toda, professor, o que, que o senhor destaca como o maior desafio, tanto seu enquanto reitor da maior universidade da Amazônia, quanto de toda a comunidade acadêmica, de toda a sociedade nesse período tão difícil?
Bom, como você disse, nós vivemos um momento de enormes desafios para toda a sociedade, aliás, para todas as sociedades. Nós vivemos uma realidade que é inédita, que demanda soluções que ainda não tínhamos, que precisamos desenvolver e que é marcada, sobretudo, pela incerteza. Nós não sabemos exatamente como é a evolução ou como será a evolução dessa doença, nós não sabemos quando poderemos nos reunir todos nos mesmos espaços, não é? Nós não sabemos quando as instituições poderão voltar a funcionar como funcionavam antes da pandemia, e nós temos que tomar muitas decisões em um ambiente que é de muitas incertezas. Eu penso que a questão principal que nós precisamos nos colocar é o que deve fazer uma universidade pública neste cenário. Uma universidade pública, ela tem obrigações com a ciência, ela tem obrigações com a cidadania, ela tem obrigações com a soberania, ela tem obrigações com a inclusão, com o enfrentamento, no nosso caso brasileiro, né, com o enfrentamento da questão da desigualdade, ela tem compromissos com uma transformação da nossa realidade social. O que é que nos faz, que pode, né, sabendo que estamos em uma condição onde não há a possibilidade de uma solução ideal, não existe, né, a situação ideal, o que, que é melhor, né, de ser feito por uma universidade pública? Permanecer sem ensino, né? Como é que a gente transforma a realidade sem ofertar ensino, né? Ou tentar fazer isso com um grande esforço de inclusão, né? É claro que, como é uma realidade nova, como os desafios são enormes, como nem tudo está ao nosso alcance, nós não conseguiremos ter uma solução ideal, como não temos se ficarmos paralisados, né? Mas a questão que nós precisamos nos colocar é o que é que nos ajuda mais a fortalecer a Universidade Federal do Pará como universidade pública? Ficar como estamos ou fazer um esforço para trazer os discentes de volta ao seu processo formativo? Então, nós entendemos que, nesta conjuntura, o melhor a fazer é este esforço para trazer de volta, para manter a universidade ativa na sua função de ensino, já que ela permanece ativa nas outras demais funções. O maior desafio que temos neste processo, como o ensino remoto é algo diferente, é algo novo, tem características que são muito peculiares e enfrenta essa possibilidade de as pessoas interpretarem como educação à distância, o nosso maior desafio é esclarecer a comunidade sobre o que é o ensino remoto, sobre como vai funcionar, sobre como serão garantidos os direitos de docentes e discentes, sobre o que será possível fazer, o que não será possível fazer, não é? Então, nós dependemos da comunidade, não é? Docentes, discentes e técnicos, primeiro, para esclarecer cada um dos nossos pares sobre o que é este grande esforço institucional. E, segundo, precisamos nos empenhar para que isto dê certo. Não há a receita pronta, né? Todas as universidades estão vivendo o mesmo que nós, né? Temos que aprender, neste momento, desenvolver esta solução ao mesmo tempo que vamos tentando executá-la. Então, vamos precisar que todos tenham compromisso com o sucesso dessa experiência para que, de fato, alcancemos o resultado que buscamos. Eu tenho a convicção de que estamos fazendo a coisa certa, de que estamos ajudando a fortalecer a Universidade Federal do Pará como universidade pública. Estamos fazendo o melhor a ser feito para que esta instituição continue cumprindo a sua missão na sociedade, continue tendo o respeito que tem de toda a população. E vamos ter experiências inovadoras que certamente deixarão um legado importante e muito positivo para a universidade. muitas das coisas que vamos experimentar, já estamos experimentando agora, certamente serão úteis para o nosso planejamento, para a organização das nossas atividades, também depois de retomarmos as atividades presenciais.
Professor Emmanuel Torinho, mais uma vez, muito obrigada pela sua atenção com a Rádio Web UFPA. E a gente torce aí para que tudo dê certo, né? Para que realmente os alunos consigam, de alguma forma, se inserir nesse ensino remoto emergencial. E como o senhor esclareceu, né, quem não, por algum motivo, não puder acessar essa nova forma de ensino que está sendo oferecida por conta do novo coronavírus, esses alunos não serão prejudicados de forma nenhuma. Quando tudo voltar ao normal, eles poderão, né, continuar com seus cursos e seguir a sua carreira acadêmica. E a gente espera que esse processo de ensino remoto emergencial seja uma forma de contemplar vários alunos, e a gente espera que todos, de alguma forma, sejam contemplados e que não desistam, né, dos seus cursos, das suas disciplinas, enfim, da sua vida acadêmica e da sua futura vida profissional. Não é isso, professor? Muito obrigada pela sua participação hoje aqui no FPA Ensino, conversando com a gente por telefone. A gente faz questão de reforçar que essa entrevista com o professor Emmanuel é por telefone, assim como todas as outras entrevistas e programas inéditos aqui da Rádio Web UFPA, a partir de agora, serão por telefone. Professor Emmanuel, muito obrigada mais uma vez.
Muito obrigado também.
A gente encerra reforçando que, a partir de agora, assim como este, o UFPA Ensino, todos os outros programas da Rádio Web UFPA durante essa pandemia não serão gravados no formato de mesa de debates, com a participação de vários convidados, discutindo e refletindo sobre o mesmo tema, como era de praxe aqui na Rádio Web UFPA. Dessa forma, os nossos programas inéditos serão todos em formato de entrevistas gravadas somente por telefone. E reforçamos de novo que isso vai contribuir com a perda da qualidade dos nossos áudios, mas é a forma que a gente encontrou para manter a nossa programação, ao mesmo tempo evitando possíveis contaminações e muito mais perdas de vida em decorrência da Covid-19. Então é isso, a gente agradece mais uma vez a você, ouvinte. Convida para ouvir de fato a nossa programação. Nós estamos aí com vários programas que virão aí sobre pesquisas sobre pandemia, né? E tudo mais que a Universidade Federal do Pará pôde contribuir e estar contribuindo nesse momento difícil para toda a sociedade, especialmente para as populações amazônicas, né? Então a gente agradece a sua audiência e se despede com um desejo de muita saúde para você, toda a sua família e todos os seus amigos, né? Muita saúde para a gente poder correr atrás de todas as outras dificuldades que a gente vive na realidade atual. Muito obrigada mais uma vez. E o UFPA Ensino é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação hoje foi minha, Alessandra Batista. Produção e roteiro foram do Fabrício Queiroz. Gravação e montagem, João Nilo Ferreira. Supervisão e edição, Alessandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral da Rádio Web é da professora doutora Ana Prado. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.